Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Conversas que Marcam. Hoje tenho mais um convidado especial para vos apresentar, é o Diogo Nogueira. Olá, Diogo, como estás? Estás
Boa noite a
convido?
todos. Obrigado pelo convite.
Tens de
Sim,
nada?
perfeitamente.
Tens estado em casa? Tens estado confinado à tua residência? Conta lá.
Sim, bastante. Agora tento fazer algum trabalho a partir de casa, mas uma vez que tenho uma família também para cuidar, tenho uma fase inicial, passei bastante tempo em casa, sim. Agora, nesta fase, já dá 15 dias para cá, tenho visitado o hostel.
Já lá vamos,
Porque
já lá vamos.
tenho trabalhado na reabertura.
Exato. Olha, deixa-me dizer boa noite à Verónica Schmitter, que nos está aqui a dizer boa noite. Olá, Verónica. Ela que esteve ontem aqui neste programa com a doutora Rita Garcia Pereira, que realmente fez grandes esclarecimentos sobre o direito do trabalho. Cumprimentos também para ela. Então, hoje temos o Diogo Nogueira porque o Diogo Nogueira tem um hostel na Baixa do Porto, que se chama Bing Porto Hostel, e eu resolvi convidá-lo para realmente ele dar contar um pouco a sua história do hostel, porque de facto acho que é muito interessante, é um caso muito positivo, é um caso de sucesso, quer no que diz respeito à forma como construiu o hostel, e já lá vão alguns anos, a forma como construiu o hostel e também a forma como está a gerir neste momento, é um momento bastante difícil para quem tem um negócio, seja ele qual for, penso eu, e também a forma bastante positiva e penso que justa, como estás a gerir tudo isto neste momento. E acho que é de facto o motivo de, não de portagem, mas de conversa, para este programa Conversas que Marcam. Olha, Diogo, antes de mais nada, portanto, estás fechado desde março, tu lembras-te, por curiosidade, lembras-te qual terá sido o elogio que mais te marcou de um turista à cidade do Porto?
Olha, obviamente, uma pessoa tem um contacto muito grande com imensos, imensos turistas e, quer dizer, e graças a Deus recebemos até hoje muitos elogios que são sempre bons, não é, receber e dão-nos algum alento. Quer dizer, não me lembro de nenhum específico, efetivamente. Assim, uma vez que nós, como nós tentamos passar a mensagem de que aquilo foi fruto de um trabalho familiar muito grande e a decoração também está um bocado baseada nisso, as pessoas ficam muito contentes com a decoração. Aliás, já este ano 2020, tentaram comprar uma peça que pertencia à minha família. Estava lá, uma peça de mobiliário que pertencia à minha família. Por isso achei
Tentaram comprar.
caricato, mas obviamente eu não a vendi. Tentaram comprar, era um cadeirão que nós temos lá, não é? Que nós achamos super confortável, que estava em casa dos meus pais, já pertencia aos meus avós. E está lá na recepção, pronto, é uma cadeira para as pessoas se sentarem, mas o senhor achou tão, tão confortável que ele queria comprar uma cadeira, disse para eu dizer um preço, diga-me, faça-me o seu preço. Mas pronto, achei uma situação caricata de contar, porque nunca me tinham tentado comprar uma peça de mobiliário lá do
É
hostel.
um assunto de facto que eu também quero abordar contigo. Antes, entretanto, deixa-me cumprimentar também a Clara Amorim, que mais uma vez nos está a ver. Olá, Clara, boa noite, bem-vinda. Portanto, vamos começar a história como começam todas, pelo início. Não é? Se bem que às vezes já comecei algumas pelo fim, mas isso para agora não interessa nada. Que é, portanto, a dada altura, penso que foi em 2011, não é? Tu compraste
Sim,
um edifício na Baixa
o
e
edifício.
aí, digamos que começou o verdadeiro desafio, ou um dos desafios, pelo menos até teres todas as licenças para começares a fazer as obras. Eu realço aqui este pormenor, ou estes pormenores, que para mim são muito importantes, que são o seguinte: até abrires, tu procuraste sempre e tiveste sempre dentro da legalidade, ou seja, para fazer as obras, depois para abrir, eu não sei se na altura foste dos não sei se posso ser dos poucos, mas foste daqueles hostels em que abriu completamente legalizado, com as vistorias todas, foram lá os bombeiros, foi lá toda a gente fazer os pareceres. E com isso também, e com tanta vistoria, também te atrasou as obras, já vais explicar. Portanto, identificaste o imóvel, compraste e a partir daí começou o primeiro desafio, que foi arranjar licença para fazer as obras.
As obras, sim. Ora bem, sim, efetivamente foi uma ideia que não foi, no, portanto, primordialmente não foi minha, nem da minha, nem não foi só minha, começou pela minha mãe e pela minha irmã. Pronto, eles começaram a abordar inicialmente casas para fazer assim algum tipo de uma brincadeira de alojamento. Entretanto, quando falaram comigo e com o meu pai, a conversa começou a tornar-se um pouquinho mais séria e começamos a ver que poderia ser efetivamente um nicho interessante de explorarmos, uma vez que a minha formação também vem um bocado do turismo. Então, realmente encontramos um edifício ali na Baixa, na Rua de Belmonte, onde está o hostel hoje em dia, e portanto estamos em, neste caso, em final de 2010, 2011, e, portanto, estávamos ainda a recuperar de uma crisezinha. E então a ideia começou por aí. Então compramos o edifício e então, portanto, a ideia já era, efetivamente, logo de avançar para ser um hostel. Só que depois nós não fazíamos, na altura, não fazíamos a mínima ideia do quão complicado poderia ser abrir uma estrutura destas, desta dimensão, que para nós era imensa, uma vez que não tínhamos nenhuma. Mas efetivamente depois contratamos uma arquiteta, e eu falei com algumas pessoas que percebiam mais do que eu, não é? Nomeadamente a engenharia. Ora bem, na altura, agora também, mas penso que hoje em dia está um pouco mais simplificado, mas na altura eram muitas entidades que tinham que dar um parecer. Hoje em dia penso que são as mesmas, mas está muito mais célere, portanto, a resolução destes processos. Na altura, para nós, era uma novidade. E eu penso que mesmo para algumas instituições, sei lá, o IGESPAR, que havia antigamente, mesmo a Proteção Civil, algumas dessas entidades têm um determinado número de dias para responder a um parecer, não é? A um projeto que lhes é enviado e apresentado, e eles têm um determinado número de dias para responder, e esses dias não são respeitados. E eu acho que isso... são muitas entidades a tentar dar uma resposta aos números de pedidos que têm. Eu percebo que são muitos pedidos, mas, quer dizer, se essas próprias entidades não respeitam esse número de dias, depois isto é uma bola de neve.
Se calhar na altura não eram tantos quantos... isto foi, estamos a falar em 2011, não é?
Sim, 2011. Sim, os projetos começaram a entrar em 2012, não é? Nós compramos em 2011 e em 2012. Ora bem, as obras começaram no final de 2014, por isso... Começaram... um ano e muito tempo. As obras começaram, ou seja, as obras só podiam começar. Sim, as obras só podiam... não, no final de 2013, perdão. No final de 2013. Okay. Acabaram no final de 2014. Lá está. Estar um ano e meio à espera de um projeto que não me pareceu assim tão complicado, que eu depois vi um outros ano e meio, mais não pequenos abrirem.
Não pudeste pregar um prego sequer?
Não. Okay. Não. Ou seja, eu tinha um projeto, portanto, remetemos os projetos todos direitinhos, nas entidades todas direitinho, só que depois as entidades demoram a responder, no fundo. E eu acho que hoje em dia se passa mais ou menos a mesma coisa, mas tem hoje em dia, porque o número de processos é imenso e essas entidades não têm os colaboradores necessários para dar resposta a tantas entradas de tantos projetos. Claro que depois, obviamente, tem que as respostas atrasam, obviamente. É um processo natural, porque os processos são muitos. Dão muito trabalho, a sua análise dá um trabalho muito grande e, obviamente, vão acumulando os processos e depois vai havendo atrasos consecutivos.
E tiveste que fazer muitas alterações até começarem as obras, até estar tudo legalizado, até o pedido de obra estar legalizado?
Pois, a questão está aí. Por exemplo, nós... poucas alterações que nos foram aconselhadas a fazer para o projeto ser aprovado, nós, portanto, ou seja, no fundo, eles davam uma resposta, um parecer, neste caso não favorável, a dizer, se fizerem estas alterações, à partida está tudo bem. Demorava em vez de ser os 30 dias, demorava mais 90 dias a darem uma resposta. E estes atrasos consecutivos, isto é desgastante para uma pessoa que está a tentar iniciar um negócio, não é? Que envolvia capitais próprios, totalmente capitais próprios. Quer dizer, isto tira logo um bocado, desacredita logo qualquer tipo de negócio, não é? E nós, jovens, a querer começar um negócio, que veio-se a verificar e verifica-se hoje em dia, que é uma grandíssima vantagem para a cidade do Porto e para outras cidades, eu estou a falar da cidade do Porto, que é aquela que estamos a falar. Penso que poderia haver outro tipo de facilidades e a gestão deste tipo de processos podia ser mais célere.
Então, quer dizer, passado um ano e qualquer coisa, tiveste então as autorizações para avançar com as obras, avançaste com as obras. Notaste que houve alguma inflação, algum aumento de valores de trabalhos que já que tinhas já abordado para fazer nas obras? Os valores mantiveram-se mais ou menos os mesmos, passado um ano, esse período de
em
espera?
O valor de obra em si não houve grandes alterações, foi tudo mais ou menos o esperado, sim. Obviamente há sempre alguma percentagem de rapagem, avalia uns 8%, 10% que tivemos que fazer um investimento a mais, não é? Mas não foi nada que não tivéssemos mais ou menos a contar e hoje em dia estamos satisfeitos com aquilo que fizemos, penso que fizemos uma boa obra e estamos satisfeitos, sim.
Então, começa a obra e durante o percurso da obra voltaste a parar. Não sei se mais do que uma vez, mas sei que pelo menos uma vez voltaste a parar e lá teve que ir outra entidade verificar a obra.
Sim, assim, realmente havia a Proteção Civil, por exemplo, que eu respeito imenso, mas são entidades que, lá está, eu percebo, de certa forma, percebo que eles têm que dar resposta a muitos processos, não é? E não conseguem, e depois cada qual acha que o seu é que é prioritário, não é? E eles não têm capacidade para responder a todos com a brevidade que seria desejável. Claro, comigo aconteceu o mesmo, não é? E qualquer parte menos boa que eles tivessem que fazer uma visita ao edifício, a segurança contra incêndios, no nosso caso, foi um processo super complicado, porque estamos a falar de um edifício histórico, tem mais de 100 anos, numa rua que tem centenas de anos, são todos edifícios construídos em pedra, exteriormente, as suas fachadas todas em pedra, muito bonitas, aliás, como é a cidade do Porto, interiormente todos totalmente feitos em madeira, chão, vãos de escada, tudo feito em madeira, madeira boa, resistente, que obviamente são, a maior parte destes edifícios não podem respeitar, de acordo com as suas características interiores, não podem respeitar a certas determinadas regulamentos, nomeadamente regulamentos com segurança contra incêndios. E as alternativas que nos são dadas são super demoradas, por isso, foi um processo super complicado arranjar uma solução que se fosse viável para todos, não é? Ou seja, porque fosse dado um parecer favorável, mas ao mesmo tempo que respeitasse todas as normativas que eles exigiam. Obviamente foi mais dispendioso para nós, efetivamente, temos lá, por exemplo, como é que chama? Uma data de elementos, como carreteis e mangueiras de segurança contra incêndios, não é? Para extintores, por ali fora. Sim, sim. Mas temos um projeto de engenharia de segurança contra incêndios que nos foi muito dispendioso, efetivamente. Muito dispendioso. E já ouvi muita gente com um grande sensível grau de conhecimento técnico, dizendo que é um exagero e foi um desperdício aquilo que nós fizemos ali, mas que nós fomos obrigados a tal.
E fizeram. E eu sublinho uma das razões que me fez convidar-te para este programa é isso mesmo, quer dizer, tu quiseste, portanto, tu abrir o hostel depois de estar completamente legalizado. Todos nós sabemos que em Portugal muitas vezes o que acontece é faz-se enquanto mesmo não havendo ainda a licença, mesmo estando à espera de um parecer, continua-se a fazer e depois é um cabo dos trabalhos mais à frente. E no teu caso não, portanto tu paraste quando tiveste que parar, por muito dispendioso que isso te pudesse ser, arrancaste quando tiveste que arrancar novamente com as obras, foste em contra todas as exigências que todas as entidades te exigiram, e portanto acho que isso é de sublinhar, é um dos bons exemplos que de facto eu conheço. E tanto é que eu acho que tudo junto, eu vou aqui saltar um pouco naquilo que eu queria dizer mais à frente, é o facto de, com todo este cuidado, vocês neste momento estão com uma pontuação de 9.1 num dos sites mais visitados, do mundo de alojamento, e portanto 0 a 10, eu acho que isso deixa-nos muito orgulhosos do trabalho que vocês fizeram até agora. E portanto, há pouco estavas a falar, então fizeram as obras, tudo pronto para abrir, vocês abriram e aí começou outro desafio, que foi, portanto, fazer uma casa, manter o hostel, manter os clientes satisfeitos, e portanto, e subir nas tais classificações, porque é assim, é inegável que as pessoas hoje em dia, ou desde há anos para cá, começaram a escolher qualquer coisa, desde um restaurante, um hotel, um hostel, um alojamento local, pelas classificações e pelas opiniões que as pessoas fazem na internet. E aí começou o desafio, outro desafio, mas pelaquilo que me lembro e das conversas que fomos tendo, vocês conseguiram sempre estar, digamos, na primeira divisão, entre aspas, do alojamento, eu acho que até a nível mundial, e quer dizer, e foram evoluindo, mas sempre desde uma fasquia muito alta, digamos assim. Eu há bocado estava a passar aqui umas fotografias do vosso hostel, umas fotografias com, vou dizer, com coisas deliciosas, sinceramente. Isto deve ser, por exemplo, para o pequeno almoço. Deliciosas, e isto é a Rua do quer dizer, isto também é preciso ter gosto, não é? Quer dizer, para fazer um hostel destes, e depois realmente reparei em peças que não são.
Eu tenho que ser honesto, a parte da decoração não foi tanto a minha parte.
Vocês trabalham em equipa, quer dizer, sento ou não, vocês trabalham em equipa, não é? Mas conta, como é que...
Falando da decoração e efeito... Não, eu participo, não tanto quanto a minha irmã, tenho que admitir. A minha irmã teve uma importância bastante grande, que, juntamente com a minha mãe, porque efetivamente conseguem, até os dias de hoje, fazer, portanto, na altura, uma decoração, e hoje em dia conseguem manter sempre, estão sempre a modificar, fazer alterações...
Olha, desculpa interromper-te.
Tentar renovar um bocadinho a decoração para não manter,
nesta parede,
para não ser uma decoração demasiado monótona, não ser a mesma coisa.
Exato. Deixa-me interromper. Esta parede, isto é azulejo, e este azulejo...
Eu posso falar um bocado deste quarto especificamente?
É? Ora, conta lá.
Tem mais de 100 anos aí.
Aqui?
Este quarto especificamente, hoje em dia é um quarto twin. Este é um quarto twin. São azulejos. Isto era uma antiga cozinha que nós quisemos e tentamos preservar e conseguimos. Era uma antiga cozinha que tinha um forno na altura e assim uma série de coisas, utensílios de uma cozinha completamente normal, mas de há 100 anos atrás. E estes azulejos existiam lá. E então nós conseguimos, portanto, com os empreiteiros, com os senhores que nos ajudaram a fazer as obras no hostel, a manter os azulejos tal e qual como estão. Como estavam na altura.
Sim.
E conseguimos manter, por isso muitos deles na fotografia não se percebe, mas muitos deles estão rachados e percebe-se perfeitamente o passar dos anos, mas quisemos manter, portanto, um bocado esta originalidade, um bocado que faz parte deste tipo de edifícios da cidade do Porto, e nós quisemos um bocado preservar também, para explicar às pessoas um bocado como é que algumas casas eram no seu interior.
Eu penso que aqui outra foto
é um quarto muito sítio. Interessante e muito...
Exatamente.
Interiormente, mesmo. O mesmo quarto, sim.
E estavas a dizer há pouco que de facto já te quiseram comprar um sofá, lá está, Era aquilo que eu estava a dizer, vocês decoraram-no de uma forma bastante interessante, e depois tens estes pedidos de compra, mas nunca vendeste nada que tens lá no hostel de decoração, nunca.
Não. Não, nunca. Nunca, porque assim, basicamente porque não vou dizer tudo porque não é verdade, mas muita da decoração pertence, portanto, já pertence à minha família, ou de tios, avós, ou avós, ou dos meus pais, ou foi alguém que trouxe à família de prenda de qualquer sítio. Por exemplo, algumas cadeiras. Várias cadeiras, aliás, que estão no hostel, espalhadas pelo hostel todo, por quartos, recepção, zonas comuns, cozinhas de cabeceira, cómodas, guarda-vestidos, pequenos candeeiros, pequenos apliques, pequenos nichos que estão presos na parede, como estamos a ver agora, por exemplo. São tudo coisas que se foi herdando da família, como acontece em várias famílias, foi se herdando, e imagens que nós nas nossas garagens, não é? E que não, ninguém, daqueles objetos que não, ficam para lá encostados em qualquer garagem que pensamos que nunca mais vai ser utilizado, mas efetivamente fomos, recuperamos imensos, muitos fomos nós próprios que recuperamos, nós, ou seja, não pedimos a ninguém, fomos nós mesmos que pintamos e recuperamos. Por isso está recuperado, tenho que admitir, de uma forma bastante tosca, mas que, de certa forma, dá alguma originalidade, a este tipo de objetos, não é? E nós fazemos questão de explicar às pessoas, portanto, a origem destes objetos e que pertence, a quem pertenceu e de onde é que veio. Por exemplo, posso dizer um objeto que eu tenho bastante orgulho, que é na secretária que faz de recepção do nosso hostel,
Eu não sei se tens
era
alguma
uma
foto da
antiga
secretária.
secretária do meu avô, que tinha uma fábrica têxtil aqui no Porto.
Tens aqui alguma foto? Não,
Por
não deves
acaso,
ter aqui.
capaz, mas não se vê.
Da entrada, não sei. Não
É
sei se
possível, mas não
tens.
se vê a verdadeira peça. Mas é.
Pois não se vê. Aqui.
Talvez da recepção se consiga perceber. Mas não dá para perceber porque. Mas pronto, mas lá está. Eu quero dizer que é um objeto que nos dá bastante orgulho, porque estava nessa fábrica que o meu avô tinha, e nós fizemos um pedido à família para se podíamos trazer a tal secretária para a recepção do hostel. E pronto, e hoje em dia é um motivo de orgulho saber que aquela secretária pertenceu ao nosso avô e que hoje em dia faz a recepção, do nosso hostel.
O vosso hostel. Olha, o António Tavares, um cumprimento para ele também. Está-se aqui a meter contigo. Um abraço para o António Tavares.
É verdade, o António Tavares é uma pessoa que eu conheci já há bastantes anos, é uma pessoa também muito influente aqui na cidade,
É
que
verdade.
trabalha muito para que a cidade do Porto consiga ter o sucesso que tem ainda hoje. Por isso, um grande obrigado a ele também, que é uma pessoa que trabalha imenso.
Exatamente. Pelo menos deixa de
Na área,
mantém
sim.
sempre ali a Torre dos Clérigos. Ali nos em condições, e também a Sofia está-se a meter contigo. Está-se a meter contigo.
A Sofia Castro Lopes, também está a brincar com o meu bigode. Sim, e é da quarentena, Sofia. É um bigode da quarentena. Foi uma brincadeira. Já
Exato.
expliquei aqui, estávamos fora do direto, em que foi uma brincadeira com o meu filho. E entretanto manteve-se, mas confesso que agora já chega. Foi uma
Está
brincadeira
na
que foi
hora.
longe demais.
Olha, eu
Mas
vou
pronto.
dizer, eu não foi brincadeira, mas eu tenho o cabelo já de tal maneira que eu já quase não consigo pentear. Mas segunda-feira está marcado com o meu barbeiro, Sr. Pinto. Bem haja, segunda-feira lá estarei para voltar, para o cabelo voltar ao que
É
era, não é?
verdade, já se
Tem que
pode
ser.
fazer, por marcação
Exato,
já
por
se pode ir ao
marcação,
cabeleireiro e ao
exatamente.
barbeiro, é verdade.
Exatamente. Ora bem, então o teu hostel, começas então a trabalhar. Realmente, penso que tivesse muito sucesso, porque quem trabalha com gosto não cansa, como se costuma dizer, é mais ou menos isto, até que chegou a pandemia e tiveste que parar. em março.
Sim. Ora bem, eu penso que a cidade toda no Porto tem sido, do meu ponto de vista, tem sido um sucesso muito grande para mim, em muitas áreas. No alojamento, na área onde eu estou, tem sido um sucesso. Nós temos um ótimo serviço comparado com muitas cidades de renome europeu ou mundial. Eu acho que nós temos um ótimo serviço, por isso acho que nos devíamos sentir orgulhosos por isso.
Era isso que eu te ia perguntar agora. Achas que nos podemos orgulhar
efetivamente, nós
pelo
temos
serviço que temos?
Hostels, alojamento, hotéis. Como? Não percebi.
Era isso que eu te ia perguntar. Se nós nos podemos orgulhar na cidade de Porto de termos um bom serviço para quem nos visita e que possamos fidelizar quem possa, quem pense voltar, que os podemos fidelizar à cidade.
Bem, eu acho que sim, continuo a achar. Eu já dizia isto há uns anos e continuo a dizer, e cada vez mais acho, eu sinto que nós temos imensa força. A cidade do Porto tem sido um sucesso internacional ao nível do turismo. Eu acho que eu sou da opinião que nós temos uma cidade ótima, com um ótimo serviço de hoteleira, de restauração, e acho que nos devíamos orgulhar, efetivamente. Não só as pessoas do Porto, os portuenses, mas todos os portugueses, no geral, se deviam orgulhar, como outras cidades e ilhas também, Açores, é uma ilha que eu conheço relativamente bem. Nós temos imensos pontos de interesse, mas vamos, voltando novamente à cidade do Porto para não divagar, sim, eu acho que tem que ser, é um orgulho nacional. Nós temos um ótimo serviço, muito melhor do que muitas cidades europeias. Que são cidades renomadas em termos de serviço de turismo. Mas pronto, também temos que admitir que, bem, é uma coisa nova, não é? Um negócio novo, isto do turismo para a cidade do Porto, pelo menos este boom gigante que tem acontecido nos últimos anos. Mas nós temos um serviço muito, muito bom, transversal, desde o pequeno hostel até ao hotéis de 5 estrelas na cidade. Nós temos ótimas condições e ótimas condições estruturais de pessoas. E falar em pessoas, sim, são as próprias pessoas que fazem com que a cidade tenha este valor e consiga ter esta imagem de marca brutal que eu acho que o Porto conseguiu. E acho que essa imagem e esta força toda se deve às pessoas, principalmente. Obviamente, não desfazendo muita gente. Está sempre a
Claro.
criticar e compreendo as críticas, porque depois não se pode responder a todas as solicitações de todas as áreas, obviamente.
Exato.
Depois há uma área social, nomeadamente a área social de pessoas com mais idade, que muitas vezes são um pouco esquecidas, e com este negócio grande do turismo e da restauração e de outros pequenos negócios que se têm desenvolvido e que se têm criado e crescido na cidade, as pessoas com mais idade ficam com menos alojamento, que também é o que tem acontecido muito na cidade, e é uma grande preocupação do município também, eu sei, mas eu também compreendo que, de certeza, que o município está a trabalhar nesse sentido, e obviamente irão encontrar uma resposta brevemente para isso, para essas pequenas adversidades que vão aparecendo. Mas eu, vendo como resultado final, eu acho que é um resultado totalmente positivo o que tem acontecido na cidade do Porto nos últimos anos, sim.
Estava-te a falar, entretanto, veio a pandemia e tiveste que parar como os outros. Tu paraste, deixaste de receber clientes desde março, portanto, hoje são 7 de maio. Se calhar está a bater aí os 2 meses de paragem, sensivelmente, não é?
Hoje são 7 de maio, sim.
Mas são 7 de maio.
Sim,
E
efetivamente,
a
sim. Eu
partir daí.
fechei as portas no dia 17 de março.
17 de março. E o que é que tu pensaste nessa altura? Ora bem, isso será por uns dias?
Ora bem, eu fui bastante. Pois eu, no início de março, quando isto começou a aparecer seriamente aqui, cá em Portugal, eu fui muito renitente em fechar o hostel, obviamente, não queria fechar de todo modo. O estabelecimento não queria mesmo, fiz um grande esforço para não fechar, mas tive que me render um bocado às evidências e esta grande preocupação e este grande problema que estamos a viver atualmente ainda. Obviamente, quer dizer, fui obrigado a fechar porque, quer dizer, ninguém me obrigou, mas no fundo tive procura zero, não é? Não ter clientes obrigou-me a fechar o estabelecimento. E obviamente também, sendo consciente, para a segurança de todos, tanto minha, como dos colaboradores todos que trabalham no hostel, como para os próprios clientes, não é? Obviamente, foi melhor assim, tenho que admitir, e acho que foi a melhor posição a tomar. Claro que agora temos que... está a ser um período difícil, porque, ora bem, estar há praticamente quase 2 meses e não ter nenhum prazo de reabertura há quase 2 meses a cumprir com todas as minhas responsabilidades como gestor, não tem sido fácil, obviamente que não.
Pois era isso que eu queria, era aí que eu queria chegar. Quer dizer, passaram 2 meses e tu até o momento estás com tudo em dia, com os teus, quer com os funcionários, quer com impostos, com pagamentos, está tudo em dia. Isso, como é que tu justificas isso? Quer dizer, há tanto negócio que neste momento, em 2 meses, ficou completamente arruinado, e acredito que haja negócios que de facto não tiveram grandes hipóteses. O teu caso é de sucesso, tens realmente tudo em ordem. Isso, uma das razões para isso estar a acontecer é o sucesso, é a forma que como tu tens gerido o sucesso do hostel até agora. Pode-se dizer isso? Não entraste em loucuras financeiras, não, quer dizer, nunca deste um passo maior que a perna? Explica um pouco.
Bem, sim, efetivamente, eu acho que foi um bocado fruto da nossa gestão, principalmente minha e da minha irmã. Sim, sempre houve uma grande preocupação a nível de estabilidade financeira, desde o início, que sempre nos foi muito incutido a nível familiar, e transportamos essa preocupação de uma grande estabilidade financeira para o nosso negócio. Acho que sempre tentamos alcançar esse equilíbrio, e na minha opinião, penso que é isso que nos consegue aguentar estes 2 meses, que estamos praticamente a chegar, ou seja, que nos permita cumprir com todas as nossas responsabilidades a nível dos colaboradores, a nível de finanças, segurança social. Temos tudo completamente em dia. Obviamente, toda a gente está em casa, ninguém está a trabalhar, mas todos os colaboradores estão a receber o seu ordenado a 100%.
Realmente é de louvar, porque a questão é, se podes, tu tens essas condições e estás a concretizar e estás a fazê-lo, não é? Pronto, não te refugiaste em nenhuma desculpa, portanto, se tens condições para fazer isso, estás a fazê-lo, e acho que é de sublinhar. Em off, estavas-me a dizer, portanto, agora o futuro. Não se sabe ao certo, não é? Como é que vai decorrer tudo isto, até porque costuma-se dizer que enquanto não houver uma vacina, isto não tão cedo não vai voltar ao normal, ou quando é que vai voltar ao normal. No entanto, já sabemos que está a haver um desconfinamento progressivo em Portugal. Sim, e claro. Noutros países, que é bom para o negócio, não é? Mas estavas-me a dizer em off que tens recebido reservas. Epá, eu acho que isso é um indicador, reservas de turistas, no estrangeiro, digamos. Eu acho que isso é um indicador, quanto mais não seja, de grande esperança que as coisas, não quer dizer que seja que voltem ao normal, mas que voltem o mais depressa possível a uma normalidade que nos permita voltar a mexer com a economia, no Porto e no país e no mundo, e voltemos, quer dizer, a consigamos recuperar aquele prejuízo que todos nós estamos a ter, mais uns que outros, mas acho que todo ser humano está a ter o seu prejuízo. E portanto, já tens recebido reservas para o teu hostel, agora para os próximos meses.
Sim, é verdade. Mesmo quando a pandemia começou seriamente, e comecei nas primeiras três semanas de março a receber cancelamentos de uma forma abrupta, completamente, 50, 60 cancelamentos por dia, que era uma coisa impensável, nunca tinha acontecido, nunca tinha visto uma coisa tal. Ao fim de 3 semanas de haver assim, uma grande descarga de cancelamentos, comecei a ter uma outra reserva de pessoas que começaram a acreditar que poderiam vir visitar a nossa cidade novamente, é verdade, ou seja, turistas, como eu, estou a falar, lá está, turistas não portugueses, estou só a falar de pessoas fora de Portugal, estrangeiros, de outros países da Europa e do mundo, a fazerem a reserva. Obviamente, estamos a falar de uma percentagem muito pequenina, mas sim, efetivamente, eu tenho reservas, se as condições o permitirem, para o início de junho, de pessoas que fizeram a reserva nas últimas 3 semanas. Efetivamente, ou seja, estamos a falar de uma percentagem muito pequena de ocupação, mas efetivamente temos algumas reservas que caíram nas últimas 3 semanas. Ou seja, pessoas que já acreditam que isto devagarinho, de uma forma muito progressiva, vai ser possível fazer turismo, e esperemos que seja o mais breve possível.
Ora bom, é assim, os restaurantes, a restauração vai começar a abrir neste caso...
18.
Exatamente. Neste momento, muitos estão na fase, no serviço takeaway, mas dia 18, em princípio, vão abrir alguma parte da restauração e, no fundo, quando os aviões começarem a voar, eu penso que teremos condições de começar a receber alguns turistas. Antes de te fazer a próxima pergunta, eu recuperei uma fotografia da tal secretária à entrada, está aqui.
Sim, é verdade.
Não é? Daquela secretária que estávamos há pouco.
Isto é a parte
falar.
Não tão bonita da secretária.
Não tão bonita, não é? Mas no fundo é a entrada. Eu recuperei aqui no teu site aqui algumas zonas comuns. Cá está ela.
Sim.
Faz aqui que eu tirei. Tem aqui a parte da sala. Aliás, a entrada é esta. Está ali a secretária, que achei giro aqui a parte da refeição, não é? Para as pessoas fazerem as suas refeições. E agora pergunto, quer dizer, a minha pergunta é, daqui para a frente vai mudar muita coisa, a começar pelo funcionamento do hostel, nomeadamente entre saídas de uns clientes, entrada de outros... tens pensado nisso?
Sim, obviamente. Tenho havido algumas reuniões, obviamente, com a minha irmã e com os outros colaboradores, de formas de podermos alterar, não é? E reestruturar um bocado o nosso funcionamento para que tudo seja minimamente normal, porque até chegar ao ponto normal ainda vai demorar. Mas pronto, qualquer negócio vai ter que ser um pouquinho reestruturado. Nomeadamente este tipo de negócios que têm um atendimento direto ao público, como os restaurantes, os cabeleireiros, as mercearias, ossos e alojamento no geral, têm que fazer algumas alterações na forma como atendem os clientes. Nós teremos que fazer as nossas, obviamente, e temos tido algumas reuniões e já tomamos algumas decisões de medidas que vamos tomar. Obviamente ainda não serão grandes diretrizes do governo nesse sentido também, mas sim, cuidado com a limpeza e higiene dos colaboradores, portanto, medidas que podemos incutir aos clientes e informações adicionais que podem ajudar o comportamento do cliente dentro do espaço do hostel. Portanto, já temos estabelecido uma série de medidas que vamos implementar que penso que podem ajudar até a motivar a pessoa a viajar, sabendo que a unidade de alojamento tem um comportamento digno para ser visitado, sim.
Tu achas que isso te pode trazer... mais custos no teu dia-a-dia do hostel, por causa da higiene, por causa da desinfecção do hostel?
Vai trazer... Sim, sim, obviamente que sim. Obviamente, a equipa de limpeza, não é? Do housekeeping, obviamente terá que ter um trabalho
suplementar,
acrescido, não é? E obviamente vai ter que ser um cuidado redobrado para, para que tudo funcione como tem que ser nesta nova fase, não é? Porque, ora bem, isto vai ter que ser tudo uma readaptação de cada um de nós, e os negócios vão ter que também ter uma readaptação ao seu funcionamento dito normal até então. Obviamente vai ter que haver um cuidado extraordinário na limpeza, na desinfecção, no cuidado extraordinário que vamos ter que ter, e obviamente isso vai trazer, tem os seus custos, obviamente que sim, mas isso é, tem que ser, não é? Isso é, tem que ser, é obrigatório, e se queremos manter uma imagem, porque isso pode ser um ponto a favor, para quem tem um cuidado acrescido e para quem demonstra um trabalho acrescido nesse sentido. Por isso, pode ser um ponto a favor para quem queira visitar qualquer restaurante, qualquer mercearia, sabendo que esse tipo de serviços tenham um cuidado acrescido para com a sua higiene vigilante que estão a tomar.
Olha, nós estamos quase a terminar o programa Conversas que Marcam. Eu vou-te fazer uma pergunta, eu sei que não me consegues dar uma data precisa, também não é esse o objetivo, mas daquilo que tens ouvido, quando é que achas que poderás ter, poderás realmente começar a receber reservas para o teu hostel e poderes começar a ver também as ruas com mais pessoas, com mais turistas? Achas que poderá levar muito tempo? O que é que achas que pode acontecer?
Ora bem, tal como tinhas dito há pouco, ora bem, isto vai sendo um normalizar de todo o funcionamento da economia, vai sendo progressivo, não é? Reabertura progressiva de todos os serviços e de todas as empresas. Obviamente, no início, assustava ir, no meu caso, ir à Baixa do Porto e ver as ruas completamente desertas, parecia um filme de ficção, não ouvir sequer o barulho das pessoas ou dos carros. A minha previsão é que, se o comportamento da pandemia vai depender diretamente do comportamento das pessoas, não é? Da responsabilidade das pessoas em ter uma higiene vigilante, não é? E ter uma responsabilidade acrescida com a higiene delas próprias e das pessoas com quem se cruzam.
Certo.
Portanto, se a curva da pandemia se portanto, começar a baixar de acordo com o que nós todos desejamos, eu penso que, ao contrário, a economia começará a ter um comportamento, começar a normalizar, digamos assim. Vai ser sempre complicado de ter uma previsão. Ora bem, no meu caso, eu gostava de que a hotelaria pudesse abrir em meados de junho, sabendo que estamos diretamente ligados com as companhias aéreas, nomeadamente com as companhias aéreas low cost, não é? Que também penso que estão a fazer um grande pressing para poder abrir a qualquer momento. Só que isto, eu penso que isto vai depender muito do comportamento das pessoas e mesmo qualquer número acrescido de pessoas depois também. É sempre, há aqui um grande grau de insegurança, por isso é uma balança muito difícil de gerir, mas penso que vai ter que ser feita uma abertura progressiva da economia. Por isso eu gostava muito que, para todos, estes serviços menos que existem aqui na cidade do Porto, muitos ligados ao turismo, pudessem reabrir em junho. Seria bom. Vamos ver se isso acontece, sabendo que todos terão as suas limitações, não é? Como a restauração terá, penso que são 50% na lotação, penso que deverá a hotelaria, portanto, o alojamento deverá ter mais ou menos um comportamento e umas medidas idênticas em termos de limitar a lotação máxima, não é? Penso que poderá ser uma medida interessante. Vamos ver se é assim isso que acontece, mas espero bem que sim, porque seria bom para todos. Para as economias começarem a trabalhar novamente, devagar, e assim conseguem responder às suas responsabilidades e aos seus negócios começarem a voltar ao normal, e as pessoas também podem começar a fazer um bocadinho de turismo de uma forma um bocadinho diferente, mas poderão começar a sair de casa.
Olha, Diogo, antes de nos irmos embora, antes das despedidas, eu vou, não é muito hábito mostrarmos o que eu vou mostrar, portanto, nós, por norma, mostramos os convidados do dia seguinte, para este mesmo programa, mas eu hoje vou mostrar a publicidade, um momento que nós vamos ter no globalnews.pt, não é bem conversas que marcam, quer dizer, é um misto de conversas que marcam com uma aula de fitness, não sei se pode dizer isto, no dia 16, se quiseres apontar para começares a ficar em forma, aponta, dia 16 deste mês, às 11 horas, dia 16 é um sábado, às 11 da manhã, meus amigos, vamos mexer com vocês fisicamente, vamos vos pôr a saltar, a suar o mais possível, porque vão assistir a uma aula de primeira categoria. Eu vou lançar a publicidade para vocês verem e para apontarem na vossa agenda. Vamos lá ver. Ora, cá está, a Juliana Lima, que é uma personal trainer, vai dar-nos uma entrevista no dia 16, às 11 da manhã, em direto no globalnews.pt, e depois vai fazer uma aula, como chamam, uma aula localizada de pernas e de bumbum, e portanto vai ser, a Juliana Lima é uma super estrela nestas aulas. Arrasta realmente muita gente, muitas multidões, e estamos muito contentes por conseguir confirmar a presença dela no dia 16, apontem, dia 16, sábado, às 11 da manhã, vamos todos fazer exercício físico, também é preciso. Diogo, resta-me agradecer a tua presença e realmente acho que... não tenho a certeza que consegui realmente mostrar um exemplo de sucesso, e quando digo de sucesso é de boa gestão, e que no momento de maior aperto, que é o que está a acontecer agora, conseguires, ou estás a conseguir ultrapassá-lo sem ter que despedir, sem ter que faltar, seja o que for, e portanto estes exemplos são realmente de assinalar. E daí os meus parabéns, obrigado por teres vindo. Espero que realmente tu consigas reabrir o mais rápido possível, que é sinal que que também tudo isto melhora e portanto e que é o que nós queremos, é que realmente esta pandemia vá de vez embora. Entretanto, deixem-me dizer então, em relação a amanhã, sexta-feira, vai cá estar novamente o meu amigo Pedro Vasco Oliveira. Amanhã as conversas que marcam vão ser sobre os lugares da cultura. Vamos ter como convidados o Vítor Afonso, que é programador e coordenador do Teatro Municipal da Guarda, e também Álvaro Santos, que é o diretor artístico da Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão. Portanto, vamos ver o que é que eles nos dizem agora com neste momento tão difícil em que foram cancelados, têm sido cancelados todos os espetáculos, e também soube hoje que até o final do mês de setembro não teremos festivais, portanto este verão vai ser um verão sem festivais. Então até amanhã, eu regressarei na próxima segunda-feira com o Night Club, eu e o Álvaro Costa, mas amanhã teremos conversas de que marcam com o meu querido amigo Pedro Vasco Oliveira. Diogo, um abraço e mais uma vez obrigado Alex, por teres vindo.
Obrigado, boa noite a todos.
Obrigado. We'll be right back.